Bom, hoje, bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e na companhia do editor canalha de sempre, Vinícius Carlos Vieira. Tudo bem, Vini?
Boa noite, bom dia. Como hoje? Vamos aí.
O Vini tá com uma cara de triste hoje da vida adulta, assim, de ter apanhado da vida, né?
Eu já apanhei da vida, então não estou pensando.
É a cara de quem assistiu o primeiro filme de 2024 nos cinemas foi Wish. É assim que fica.
Não? Talvez, não sei. Eu devia ter marcado, não sei qual foi o primeiro filme que eu vi assim. Tem que pensar, mas não foi Wish, não vi Wish ainda.
Tô brincando ainda, também não vi. Estou só fazendo a piada pelos comentários que li superficialmente a respeito. Isso. Tudo bem. Né? E aí... Antes da gente entrar no tema, porque eu já ia entrar no tema não entrando...
Está apressado.
É, mas se você chegou até aqui, você está nos ouvindo, está assistindo no YouTube, então deixa curtida, se inscreve, deixa avaliação se você está no Spotify, Deezer, Apple Music. E se você está no Spotify, responde a caixinha de pergunta qual filme que você mais espera para 2024, beleza? Mas, Vini, isso daqui já é uma tradição nossa, né? A gente começa o ano... com dois programas. Primeiro, os melhores do ano anterior.
Ah, eram três, né? Que a gente cortou um.
Ah, é. A gente cortou o terceiro. É. Eram três.
Eu concordo contigo. É chato.
Estamos mudando a tradição. É. Deixe claro para a audiência que eu nunca falei que é chato. Mas eu já expliquei.
Esses dois são legais. Os dois são legais, mas o terceiro é chato, eu concordo.
Nossa tradição era... começar o ano com os melhores filmes do ano anterior, que a gente já gravou na semana passada. Então, se você ainda não ouviu, vai lá na sua plataforma de podcast favorito, escuta os melhores filmes de 2023, seguido dos filmes mais aguardados do ano, e depois os indicados ao Oscar. E por que não temos mais os indicados ao Oscar?
É chato.
Porque a gente gravava três programas sobre Oscar. Os indicados, as nossas apostas, e os vencedores. E aí eu acho que ficava cansativo pra audiência e pra gente também, assim. Dava uma overdose de Oscar.
É chato, então... porque... pô, você quer saber quem foi indicado? Vai lá ver, todo mundo fala. Não interessa, não importa. Enfim.
Isso não foi assim que eu convenci o Vinícius, mas essas são as conclusões que ele tirou por conta própria. E aí teremos as apostas do Oscar. Fechou? Mas aí a gente já vai ter assistido, já vai saber o que esperar, não precisa ficar falando dos... pesquisando sobre o que a gente conseguiu assistir e tal. É mais prazeroso pra gente também. É mais gostoso falar sobre o que a gente assistiu. Exceto o programa de hoje, que são aqueles que aguardamos. Inclusive, Vini, eu tô pensando aqui, acho que a gente poderia listar os que a gente espera, os mais aguardados do ano... para ver quantos deles aparecem no ano que vem no de melhores do ano. Ver se nossos... de acordo.
Sim. Deixa eu ver aqui. Pelas minhas escolhas, tem grandes chances de... Vai, vamos lá, vamos explicar. A gente tinha um convidado e o convidado não conseguiu aparecer agora, tá passado, enfim. Então a gente tinha escolhido cinco com as reservas, né? Então, a gente tem um pouco mais que isso. Das minhas 10 escolhas, eu acho que tem chance de uns 4.
Eu listei 5.
De melhor do ano.
Eu listei 5, eu tenho alguns reservas, mas que eu listei são 5.
Eu acho que tem uns 4, meu, dos 10, que poderiam estar agora.
E vou ser sincero,
Poderiam, assim, ó, porque eu tô
com emoção. Da minha, eu acho que 2.
Vou fazer um disclaimer e aí vocês vão entender por que eu poderia. Vai, mas continua. Da minha, acho que 2.
De 5, acho que 2.
2, tá bom, hein?
De 5, 2.
Da minha, de 5, eu acho que 1.
É que é foda.
Mesmo assim, 1, porque eu sou fã, eu sou beat do bagulho, então eu não vou... Agora... Vamos lá.
E eu já até sei qual é. Você pode pôr esse primeiro. Esse tá no meu reserva.
Não,
você
mas
pode pôr
o seu primeiro. Eu vou fazer um disclaimer aqui, que é um negócio que eu tava pensando sobre isso hoje. Os últimos dias eu comecei a pesquisar. bem aos pouquinhos, assim, ver os filmes, alguns com fio de cabeça, depois eu fui pesquisar os filmes que estão sendo lançados, e vai ter uma tendência do nosso... Vai ter uma tendência do nosso, da nossa lista de ter uma lista de filme americano. Né? Por que, que é uma tendência de filme americano? Por causa que os filmes que a gente sabe que vão lançar esse ano é porque já começou a publicidade. Os outros filmes, os filmes europeus, os filmes japoneses, uma série de coisas dessa, nem começou a publicidade. Então, você não sabe, gente, assim, é difícil, fica mais difícil de
pra gente,
você saber.
Esses filmes fora do mercado americano, pra gente, muitas vezes chega através dos festivais, das mostras, então não tem muito como...
Então, assim, e até porque, assim, por exemplo, você pega um novo filme da moça que fez o Anatomia de uma Queda, agora que eu não me engano. Pode até ser um filme, ela pode ter acabado de fazer um filme, então eu não sei. Mas é um filme que provavelmente vai para Cannes, e aí em Cannes ele vai ser vendido. Não é que a gente é só americanizado e tal. É que os filmes que você acaba tendo acesso são filmes que já estão tendo uma certa propaganda, que já tem trailer. Então, isso é um investimento que não dá para fazer em indústrias menores. Não dá para fazer esse investimento tão antes, né? Então, por exemplo, você pegar os filmes brasileiros, você ter certeza dos filmes brasileiros que vão ser lançados agora, são poucos.
São.
Agora, se no meio da... muitos filmes que às vezes estão tentando ainda uma distribuição ainda.
Aí você chega, tipo, Gramado, várias até... coisas assim, e esses filmes começam a pipocar, né, também.
Então é bem complexo. Não é que a gente só gosta de filme americano. Não, é porque é complexo mesmo. Quem já tá fazendo propaganda é Hollywood, então acaba... E a outra coisa é que eu não procurei, quando você fala assim, filmes mais esperados... Não é o filme mais esperado que eu acho que vai ser o melhor filme. É o filme mais esperado que eu sou fã de cinema.
Esse era o disclaimer que eu ia fazer.
É, entendeu? É bem...
Às vezes tem uma baboseira, mas que eu quero ver.
Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Esse filme não vai ser bom. Não importa, é o filme que eu acho que vai ser... Assim, eu acho que é uma mistura entre os filmes que eu acho que vão ser muito sucesso, por alguma razão, e os filmes que eu quero ver e eu acho que vão ser sucesso pra mim.
Se eu tenho um novo filme do Garfield aqui na minha lista, não é porque eu acho que ele vai ganhar o Oscar. É porque eu sou fã do Garfield.
Por que
tem um
novo filme do Garfield na lista?
Não, eu não tenho, relaxa. Não tenho na minha lista. Não, eu sou meio idiota, mas nem tanto também.
Quer fazer algum disclaimer?
Não, era isso. Eu ia falar exatamente isso que você disse. É que aí fica claro, tá? Que os filmes mais aguardados não necessariamente são os melhores. Tem vários fatores para ser o mais aguardado. A brincadeira, o que tá no Oscar e tal, é só pra ver, tipo, pô, o que que daí saiu, assim, pra premiação, que saiu dessa...
Só então, aí até foi o que a gente falou, eu acho até que esses filmes podem estar na minha lista de preferidos, mas não de melhores do ano.
Sim. E aí tem diferença.
A lista de preferidos ninguém fica sabendo, ela fica lá escondida pra não passar vergonha. A lista de melhores do ano é séria, o negócio...
Tem aquela coisa que a gente fala às vezes de música, né? Tipo, tem coisa que é boa e tem coisa que você gosta. Tem coisa que tipo, vai ser feito meio porco, meio... Mas você gosta, então... Mas, pô, você tem que saber diferenciar o que você gosta e o que é bom, assim, tá entre os melhores, tá?
Até porque, assim, no nosso caso, a gente tenta... como qualquer um que lida com conteúdo de cinema, né? A gente tenta dar um passo para trás para entender o filme além do que a gente gosta ou não. Assim, é um exercício de entender aquele filme como, como as intenções dele, ou como até as, o que ele foi importante para aquele momento, para o cinema. Naquele... Então, assim, são várias coisas além do eu gostei ou não. Né? Então, engana-se quem acha que quem cria esse conteúdo, eu gostei ou não, e não é, né? Você tem que
dito isso, um o podcast de hoje é basicamente filmes que eu acho que eu vou gostar. Só para deixar claro, porque são os mais esperados. Então...
Em resumo é isso, em resumo é isso.
Filmes que eu estou ansioso.
Você quer falar o primeiro filme?
Ai, tanto faz.
Então fala o primeiro filme.
Tá, eu vou começar no óbvio ali, tá bem óbvio. Que é o Duna Parte 2. Não tem como não estar entre os ele filmes mais aguardados.
Automaticamente ele sai da minha lista.
É, eu imaginei que estaria na sua
não,
lista.
Não, não tem como.
Mas, tipo, não tem como, assim, ele... O primeiro foi lindo já, aí tá pipocando notícia falando que o final ainda é mais trágico que o do livro e tudo mais. E...
Porra!
Só vai aumentando o hype. Exato!
Ó, o final do livro, pra quem não leu o livro, é frustrante. Mas é um frustrante bom, né? Mas é aquele negócio de olhar e falar, porra, arrancou meu coração e pisou em cima. Pra fazer uma música de sofrência na sequência, tá ligado?
Nayara Azevedo ia brilhar.
Muhadib e Nayara Azevedo.
É, mas é isso, porra. Eu acho muito... E assim... Eu acho que qualquer lista de mais esperado de 2024 que não tenha Duna Parte 2, pra mim, tá automaticamente invalidada já. Você pode esquecer. É. Então, por isso que é o primeiro.
Até porque você tem... por que que o segundo, é tão esperado? Porque o livro, ele é dividido em dois, né? E nessa a primeira parte, ela tem um sentimento ali de intriga palaciana que é muito, muito ocidentalizado, europeu ali, sabe? Aquele negócio de você... E a segunda parte, ele está encravado naquela referência meio árabe, islâmica ali, que o autor enfia. E isso dá uma vida completamente diferente do livro, assim, porque tem uma parte religiosa que é mais centrada. Ao mesmo tempo, você tem essa intriga palaciana no espaço. Então, assim, a segunda parte ela é muito mais movimentada e muito mais frenética. E é muito. E o final é muito complexo, assim, de você. Com o personagem, né? Então, assim, é uma obra que. Do meio para frente, ela tem uma complexidade muito interessante. Então, isso, teoricamente, né? Pelo filme tem 2 horas, acho que 2 horas e 49, vai estar lá sem dó.
Sim, e eu acho que até por isso rola ter uma galera que reclama bastante da segunda parte de Duna, né? Do livro, de mudança.
Eu adoro. Porque ele muda, ele corta e vai para um outro lugar. Não é um outro lugar, mas ele tem uma passagem de tempo que define o personagem de um jeito muito diferente. Assim.
Sim.
Então, eu gosto, eu tô apreensivo, muito por causa do Denis Villeneuve, que é um cara que não erra, homem que não erra, né? Esse cara
O Duna sozinho é inacabado, né? Ele é um filme inacabado. Ele é um longo filme dividido em dois, assim, basicamente. Então...
Ele cortou o livro no meio, porque o livro corta no meio, né? Tem um livro, dois.
Quer ir para o seu primeiro? Põe aí o seu diretor favorito já. Pode. Começa por ele também, vai.
Quem você acha que vai ser meu primeiro?
Não é? Eu falei pra você por seu diretor favorito, então tem que ser Spielberg com A Cor Púrpura.
Não, A Cor Púrpura não é do Spielberg. A Cor Púrpura do Spielberg é...
Antigo, né? Tá certo, desculpa.
É o antigo, é.
Mas tem o Spielberg, como que...
Tem algum Spielberg? Não tem Spielberg.
Certo. Tem, não tem? Eu tô...
Não.
Cara, mas... não, acho que... Mano, eu fiz um nó na cabeça com a nossa conversa hoje sobre A Cor Púrpura. Eu misturei o antigo com o novo. É isso.
O meu... Vai, segue. O meu filme mais... Não é o filme mais esperado, né? Meu primeiro filme esperado do ano é o Megalópolis, do nosso querido Francis Ford Coppola. Que por mais que pareça que o Coppola está sumido, o Coppola não está sumido. O Coppola fez uns 3 ou 4 filmes aí nos últimos 20 anos, mas não são grandes filmes, né? Um filme muito pequenininho, depois é um filme que pelo experimental, tem um filme que ele fazia umas montagens ao vivo, assim, do filme, tem um filme que é passado de gente, quer dizer, ele estava experimentando muita coisa ali, e então ele não estava fazendo, né, um grande filme, né? E aí, de uns anos para cá, ele falou que não, ele ia voltar para os grandes filmes com esse Megalópolis, que é, como o nome diz, é sobre acontece um desastre muito grande em Nova York, e aí tem um cara que decide reformular Megalópolis para fazer ela virar um futuro ali perfeito, né? E assim, é um filme gigantesco, dirigido pelo Francis Ford Coppola, que tem um elenco que é meio assustador, que tem o Adam Driver, a Aubrey Plaza, o Shia LaBeouf, a Catherine Hunter, Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito, Lawrence Fishburne, John Voight, Forest Whitaker. Quer dizer, assim, absolutamente todas as pessoas estão no elenco do Megalópolis, né? E aí, pode dar errado.
A elite atual de Hollywood.
Lógico que pode dar errado, né? Lógico que pode dar errado. Mas...
Mas você nunca espera algo errado vindo de Coppola com esse elenco, né? Então...
É, exatamente. Quando o Coppola fez o Tetro, que era lá ele com o Vincent Gallo na Argentina, um bagulho esquisitíssimo. Você fala, pode dar errado? Pode. Mas também é um filme que o cara fez vendendo 3 garrafas de vinho. Agora... quando você fala, pô, ele fala que é o filme que ele queria fazer desde sempre, etc. Tal. Então, é complicado não criar expectativa do novo filme do Coppola e tal, etc. Então, pra mim, um evento.
É um dos maiores nomes da história do cinema, né? Então, é meio... E aí, só vou fazer uma crítica aí, porque nos últimos dias eu passei vendo, tipo, os filmes que lançariam, aí eu caí nos lugares, tipo, os mais aguardados e tal. E o Megalópolis eu vi na lista de filmes que lançariam, mas eu vi em poucas listas de mais aguardados do ano. Muitos lugares ignorava, assim. E aí o que eu acho bizarro também.
Eu acho que isso, assim, você falar que ele fez aquele filme Twixt, que é com uma menina que é tipo uma fantasminha, que é um filme preto e branco. Assim, você fala assim, pô, mas olha, ele fez esse filme aí, o filme foi uma porcaria, é uma porcaria. O Tetro é uma porcaria, é uma porcaria. Mas, porra, não compara, né? Você está comparando o Coppola querendo dirigir um negócio experimental ali e tal, o Coppola que está tentando fazer um filme do tamanho do, sei lá, acho que o último filme grande dele que ele fez, se não me engano, foi o Drácula. Então, assim, é o Coppola voltando a fazer um filme com um orçamento de centenas de milhões de dólares, com um elenco gigante, uma história que é, tipo, gigantesca, né? O cara vai fazer uma distopia numa cidade, Nova York, então, assim, cenário gigante. Quer dizer, não dá para comparar. Não é ele falando assim, eu vou fazer um filme aqui em casa, tá ligado? Esse filme aqui em casa do Coppola, eu não tô esperando. Porra, o Megalópolis, pô.
É meio que o cara que produziu talvez o maior marco da história do cinema fala assim, então, agora eu vou fazer o filme da minha vida.
É, entendeu?
E aí não tem...
Pode dar errado? Lógico que pode dar errado, mas, pô, se falar que você não tá esperando por um filme desse tamanho do Coppola, eu acho esquisito.
É foda. É difícil mesmo. É.
Vamos seguindo? Qual é o seu próximo filme seguindo?
Eu tô vendo aqui na minha lista... Cara, eu... vou seguir a lista na ordem agora, vai.
Segue a lista,
O Furiosa.
Furiosa. Eu não coloquei na minha lista e eu vou explicar por quê, mas pode falar aí.
Não, pode falar. Depois
não,
eu
fala,
falo.
Fala. Não, fala. Tu que escolheu, fala primeiro.
Porque é Furiosa? Eu ia dar o breve disclaimer. Teve o Mad Max, O retorno agora foi...
Estrada 2018? Da Fúria.
Acho que é Estrada 2018. Da Fúria? 2018. Acho que 2018. E tem uma personagem incrível que é a Furiosa. E agora, Furiosa, uma saga Mad Max, é meio que um spin-off contando a história dela, né? É bem interessante. E aí, porra, Furiosa é uma das personagens mais legais que apareceu no cinema em tempos, assim, em tempos. Ela merece muito uma história, assim. E aí eu acho que é o filme que gera um hype grande, você espera muito da personagem, pode ser uma bomba. Então... Esse é o problema, eu coloco ele aqui com um pouco de medo, saca? Tipo, pode ser uma bomba, porque eles têm uma personagem muito legal, eles têm uma franquia muito legal na mão, e a chance de destruir isso é fácil também.
O meu receio não é... Eu receio é que o Mad Max, o primeiro Mad Max, assim, o George Miller, cara, de confiar nele, qualquer coisa, mas assim, o primeiro Mad Max, sim, é muito, muito grande. Em termos da ideia, de como ele constrói aquilo e tal. É, e aí o salto que ele dá para o segundo, em termos de mítica, né? Ele cria um mito do Mad Max. Ele fala, ó, esse daqui é o Mad Max, isso aqui é o que se tornou aquela terra e tal. Ele cria uma ideia inteira, né? De pós-apocalipse, assim. Depois do segundo Mad Max, as pessoas encaram aquilo como uma opção de pós-apocalipse, né? No termo de cultura, ah, vamos fazer as histórias pós-apocalipse, você pode fazer assim, 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 e você pode fazer esse rolê Mad Max. Então, assim, isso é muito grande, ainda que metade do filme seja chato, do segundo.
Sim.
E o que isso quer dizer? Você levanta com a primeira bandeira vermelha ali. E aí, o terceiro filme do Mad Max, a primeira metade é chato e a segunda é insuportável, sabe? É um filme...
É difícil.
Cara, eu revi todos faz pouco tempo. O terceiro filme, você fala, cara, tá alguma coisa acontecendo aqui, né? Então, assim, e aí você tem essa certeza de que ele tá muito à vontade ali naquele mundo, à vontade suficiente para fazer besteira. E aí quando você pega o Estrada da Fúria, ele faz a mesma coisa que meio que o segundo faz. Ele apresenta um novo ponto dentro daquilo.
Sim.
E aí...
A chance do Furiosa ser um terceiro...
E se o Furiosa for o terceiro, sabe? E aí eu fiquei com essa impressão. É óbvio que, assim, cria uma expectativa e tal, porque o visual, o trailer é frenético, Anya Taylor-Joy... O Chris Hemsworth com o seu nariz lá e tal, mas. Eu fiquei. Eu fiquei com o pé atrás muito grande.
Você viu que eu já coloquei na lista falando, ó. Está aqui, mas. Tem esse porém. Eu tenho os mesmos receios.
Mas assim, se for bom, se é o George Miller do. Estrada da Fúria. O problema é que ele tem que fazer alguma coisa diferente, né? Não dá pra ele fazer uma repetição, né? Não se torna algo idiota, né? Você fazer um prequel de uma coisa que aconteceu, um prequel com uma coisa que aconteceu depois, aí você fica, pô, não aconteceu duas vezes a mesma coisa com essa mulher? Não, né? Então, precisa ser algo diferente. Tudo isso me leva a crer que é um filme complexo, que pode... Ruim, eu acho improvável. Acho
difícil ser intragável, assim, mas...
Mas tem que levar em conta, assim, por exemplo, ele tinha menos dinheiro do que parecia, então tinha muita coisa prática, ele tinha muito efeito prático. Você tem mais dinheiro, aí começa a pôr os negócios digital. E digital, você tem aquele negócio assim, põe o cara pra
voar aí.
Aí você fica... Aí sai daquele... Da manufatura do diretor, sabe? Aquele negócio da mão dele, assim,
ser feito. No digital, impera o... Impera o por que não, né? Por que eu não posso fazer isso daqui?
Eu fiquei com esse receio. Fiquei com esse pequeno receio, mas... quero morder a minha língua ao final de 2024. Me cobre.
Torcer pra estar na lista de janeiro.
Tô errado. Vamos torcer para o país de janeiro.
E esse não. Aí esse não é o que eu acho que pode estar na lista de janeiro. O Duna, acredito que pode estar ali, né?
É, o Duna eu acho.
Não, como você disse, Villeneuve.
É o homem que Megalópolis, não se tiver, é pra ser filme da década, tá ligado? Senão ele não vai.
Sim.
Ter. Eu acho que é isso, sim. Coppola também é assim. Outro, ele vai fazer o filme da década.
Se ele acertar.
Ou, né? É. Vai, vamos falar. Ah, falo do Drácula até hoje. Eu acho que, ou ele vai fazer um outro filme desse pra você. Um filme grande o suficiente pra ninguém lembrar que ele fez O Homem que Fazia Chover, tá ligado? É isso. O rolê do Coppola é. Eu faço um filme tão bom, tão bom, tão bom, que ninguém lembra que eu fiz aquele filme Jack, com o Robin Williams, sim, que ele era uma, entendeu? Ninguém lembra quem fez o cara. Por quê? Porque fez o tráfico.
Segundo, né? Programa seguido que Vinícius quer falar mal de Robin Williams. Segue a lista, Vinícius.
O meu terceiro filme. Na verdade, meu terceiro filme são dois filmes, na verdade. Horizon. An American Saga, Chapter 1, que é um projeto, ele é tanto quanto megalomaníaco. E aí eu gosto quando um cineasta é megalomaníaco. E isso tem uma coisa que não pode acusar o Kevin Costner, ele de não ser megalomaníaco. Todo filme do Kevin Costner é megalomaníaco. Ele fez o Dança com Lobos, Os Lobos é gigantesco. Aí ele fez o Waterworld, que tem lá seus defeitos, mas, cara, ele faz um mundo inteiro.
Waterworld é o Mad Max da água, né?
Mad Max na água. Aí ele faz o Carteiro. Putz, é um filme pós-apocalíptico. Aí ele faz o Ranch lá, não esqueci o nome. É um épico de faroeste. Quer dizer, ele não consegue trabalhar com pequeno, né? E aí ele
precisa de recursos.
É, ele precisa de recursos. Kevin Costner é um cara que não sabe trabalhar com pequeno. E aí ele fez esse Horizon, An American Saga, que é um filme que ele é um filme tão grande, que ele dividiu em dois, vai passar o capítulo 1 e o capítulo 2 no mesmo ano. Então o capítulo 1 estreia no dia em junho e o capítulo 2 acho que em agosto, setembro. É um filme, é tão grande. É
inacreditável isso, né? Bizarro.
Pô, se dá certo, porra, se dá certo, né? Cara,
der certo, daqui a pouco tem série no cinema, assim, cada mês você vai assistir um episódio, tá ligado?
E aí, assim, se você, a sinopse do filme o Oeste Selvagem dos Estados Unidos, antes e depois da Guerra Civil. Então, quer dizer, é um filme que deve começar antes da Guerra Civil e deve acabar depois da Guerra Civil. Então, chupa aí o vento levou.
5 horas de Guerra Civil.
Não sei. Eu não sei o que ele vai fazer, mas é um grande filme de faroeste, gigante. Você viu o trailer? Só tem uns... Então, assim, é um grande filme de faroeste com um cenário gigante, Kevin Costner lá, voltando a atirar nas coisas e é...
Não, é assim, Kevin Costner, o que vai levar de tio e tia pra ver esses dois filmes?
E aí você tem o Kevin Costner, lógico, né? Porque você vai fazer um filme desse, ele é estrelado pelo Kevin Costner, né? O Kevin Costner não faz um filme desse pros outros.
Lógico.
Ele é um filme desse, e aí você tem...
Não, é nesse sentido que eu tô falando, estrelado por ele, o que vai encher de tio e tia vendo ele lá, sim, no cartaz?
Aí você tem o Sam Worthington, que é o cara do Avatar, você tem a Jenna Malone, você tem a Sienna Miller, você tem o Michael Rooker, o Giovanni Ribisi, quer dizer, não é um elenco, você tem o Danny Huston, o Jeff Farley, o Thomas Harden Church, quer dizer...
É um elenco para o Kevin Costner brilhar.
Exatamente, é um elenco que você pensa assim, se fosse... Por exemplo, tem um filme do Kevin Costner, acho que é o... Lembrar agora o nome do Tombstone, não é o Tombstone, é o outro, mas é conta a mesma história. É um elenco gigante, quer dizer, o Kevin Costner, quando ele vai fazer faroeste, ele quer fazer o maior faroeste da década. Ele conseguiu, né? O Dança com Lobos é um faroeste que você olha e fala, pô, isso é impressionante. Mas eu, aí eu, a minha expectativa maior é porque justamente é ele voltando a um gênero que está muito bem, que já fez coisas muito boas, num filme que eu acho que vai durar 18 horas, tá ligado? De tão grande que é assim. Eu vou ver Kevin Costner 18 horas, tá?
É, eu
mais Kevin Costner do que Yellowstone, tá ligado?
Mano, isso, essa ideia, se isso funcionar, eu não quero nem ver o que o Snyder vai fazer com essa possibilidade.
Não, mas o Snyder já fez o Rebel
Moon.
Rebel Moon. Ele, a segunda parte estreia agora, em março.
Sim, sim. Mas não é no
mas
cinema,
é bom, né? Mas no caso do Snyder, é bom porque é tipo um band-aid, né?
Porque é, você tira...
arranca essa porra aí.
Arranca de uma vez.
Que é durante um ano.
Isso.
Mas enfim,
Horizon. Se bem que ele já está reclamando do corte, que não é o que ele queria.
Vai ter o corte.
Vai ficar uns 10 anos aí com esse
papo. Vai ter o corte, depois vai ter uma versão black and white, depois vai ter uma versão isso. Orange, uma versão fuma, vai ter toda amarela assim.
Com então chuva.
Outra versão com chuva. Então é isso, Horizon, An American Saga, do Kevin Costner.
Não, esse é um filme que realmente surpreende. Você falou das 18 horas, mas não é possível que tenha menos de 5 horas um bagulho desse, né?
Ele não, ele não tem a hora aqui no IMDb, ele não tem a hora ainda.
Nem ele o Kevin Costner deve saber ainda. Ele tá lá cortando.
Ele só tem...
Ele tem 20 horas de bruto e o estúdio fala assim, ó, não vou te dar mais de 6, pelo amor de Deus.
E ele tem... A única coisa que tem é que ele é rated R, né? Então ele é...
Esse é um filme violento. O R é mais 18, né?
É. É isso. Pô, o cara faz um filme desse tamanho. Rated R ainda. Porra, eu não sei o que esperar. É. Ou vou me divertir muito, eu vou sair
mas, assim, bravo. Depois do e jeito
fora que... Você... É, fala.
Não, depois do jeito que você explicou esse filme, quem não tá ansioso é maluco pra não querer.
Fora que é uma maluquice você fazer um negócio desse. Porque assim, se dá certo, porra, o cara explode, né?
Nossa, mano, aí, mas se dá errado isso.
Se dá errado, onde é que tu enfia o segundo filme?
Mano,
tu enfia o segundo filme na orelha e corre, tá ligado?
Porque se tu e é um dos grandes filme... vexames da história, né? Vira um vexame, assim, na história do cinema. Um
imagina, você vai ver o Vingadores e aí você não gosta do primeiro. Ninguém vai ver o segundo. E o filme tá lá, tá encalacrado, tá ligado? É a mesma coisa esse. Você vai ver isso, o que você faz? Assim, mas eu confio no Kevin Costner. Vamos aí.
Bora.
Nós.
Ai, o meu próximo filme da lista, eu tenho um motivo muito especial pra colocar ele aqui, que é o Grande Sertão.
Ah, ele tava no meu... Eu falei que eu tinha uma reserva de dois filmes brasileiros, ele tava lá.
É porque aí agora eu não vou precisar ler o livro, como vai sair o filme. Aí eu só...
É por isso assim. Que eu não tô esperando tanto.
Eu tô ansioso.
Tinha minissérie, vi a minissérie, deve ter um Globoplay.
Não, eu tô brincando. Eu acho, eu realmente não li o Grande Sertão Veredas ainda, tá? Por incrível, tá no meu Kindle há um
tempo. Mas você viu a série, Tony Ramos?
Não vi a série.
A série é bem famosa. A minissérie,
mas eu não vi.
Passava, sim, aquelas minissérie que passava 11 horas da noite.
Então... 11 da noite na Globo.
Mas
eu não
velha, vi. É bem velha.
Eu era velha. Criança, né, Vini?
É.
Não vi, não.
Sim, sim. Eu acho até que tu não era criança, não. Eu acho que tu era... óvulo, talvez, nem óvulo.
É. Eu era um bebê espermatozoide. Não, mas eu não vi. Mas eu acho legal o movimento de pegar grandes histórias da literatura brasileira e transformar em filmes. Isso, porra, o que os Estados Unidos transforma de livro em filme, né? E a gente tem um mercado gigantesco aí para explorar de histórias que são clássicas, que são boas e... Não tem possibilidades, às vezes. Então, quando surgem boas adaptações, abre espaço para novas também, né? Tem algumas coisas aí no cinema, mas eu acho sempre interessante.
Você viu que o filme, ele é...
Ele não é o livro, né?
Ele é pós-apocalíptico, né? Tem um...
Sim. Vive. Eu vi, mas... sim. Ele é um... Ele é diferente do livro, né? Ele se inspira na obra para criar uma ideia ali, né? Ele não é.
Não, eu acho que não é. É uma adaptação. Não é uma adaptação do livro, mas só que em vez de se passar no sertão em 1920, ele se passa no sertão em 2000 e alguma coisa.
Sim.
Eu não sei se eles colocaram a data já. Mas eu
acho que não.
Eu acho que não, mas pelo visu do.
Sim, é mais moderno, trailer, né?
Ele tem uma cara de ser aquele futuro, o futuro, aquele futuro meio urbano quebrado ali, que tem.
Sim, sim.
Enfim. A história eu acho muito legal. A série da Ocupação na Globo é de 85. Assim, eu não vi quando passou, eu vi depois e tal, não tem. Eu gosto muito da ideia. Eu gosto da ideia eu li o livro quando eu era menor, então aproveitei.
Obrigado na escola.
Daquele jeito. Mas eu lendo o livro, eu aproveitei, porque já é uma história impressionante, uma história legal, tem um rolê e tal. Agora. Eu vi a série depois, em algum outro momento que passou, até a ideia de que você. No Brasil você cresce tendo um rolê assim com um cangaceiro, né? Você enxerga o cangaço ali como faroeste ali. Então eu tinha esse interesse, assim. Eu via cangaceiro, eu queria saber o que estava acontecendo. Então eu lembro da série e tal, eu lembro da. Agora. O que me leva a crer que eu fiquei com medinho desse filme por duas razões. Primeiro, porque não é o filme no sentido mais clássico, né? Então, não. Tem que ver o quanto essas mudanças de lugar vão impactar nas intenções originais. Então, isso me dá um medinho, mas ainda assim dá para tirar de letra e fazer um negócio. Agora. Meu medo maior é porque é dirigido pelo Guel Arraes.
Esse é o seu medo?
Tem um certo receio do Guel Arraes. Ele é um cara gigante, é um cara que fez um monte de coisa boa. Mas eu sinto que eu sinto às vezes que os trabalhos dele mais recentes, assim, acho meio. Não diria mal acabado, assim, mas acho que tem aquele cuidado, né?
Falta lapidar.
Talvez, não sei, porque aí fica uma pessoa, um nome muito grande, e aí faz o que quer. E aí outra coisa que me assustou um pouco foi ele ter feito. Ele vai lançar esse e o Auto da Compadecida no mesmo ano.
Sim.
Por mais que esse filme tenha, sei lá. Acho que foi filmado dois ou três anos atrás. Fica parecendo que nesse momento final da lapidação eu já estava fazendo outra coisa, então eu fico para trás. Esse é o filme, se eu não me engano, esse é o filme do meme do Caio Blatt. Lembra do meme do Caio Blatt com a avó dele? Que a avó dele mandou um vídeo dele falando para ele cortar a barba, que ele estava muito feio.
Ah,
ele tava
sim. Feio.
Ele estava filmando o Grande Sertão Veredas.
Sim, sim. Eu não lembrava que era esse.
Então, para entender. Eu percebi isso porque ele não fez nenhum papel com a barba grande, e aí ele aparece com a barba grande. Então, assim, para vocês entenderem o quanto de tempo que o filme está sendo filmado. Enfim, mas é uma grande expectativa. E eu gostaria muito que desse certo isso, assim. Um filme desse explodisse no Brasil, sabe? Explodisse. Oh, agora eu vou dar dinheiro para todo mundo fazer filme de grande. Cara, a gente tem uma literatura
brasileira aí.
Maravilhosa fazer assim filme. Filme gigante, assim, sabe? E não só.
É exatamente
só
por isso que ele tá.
Clássico, né? Às vezes algumas.
Coisas contemporâneas.
Tem muita coisa contemporânea que dá para fazer. Mas assim, não adianta eu fazer, vou fazer um filme, um livro gigante com. R$2.000, sabe? Não, 2 milhões. Não, um filme desse tem que dar certo para dar muito dinheiro na mão dessas pessoas, fazerem filmes grandes, com orçamentos grandes, com grandes elencos, para valorizar o nosso material de arte, assim, nosso material cultural, que é incrível. Então, pô, não podia, pode perder o negócio desse. Então, né? Torço muito, e é um filme esperado justamente por causa disso, que eu acho que tem essa
similaridade.
Até o Oscar, vai que vai pro Oscar.
Vai que... Esse não tava na minha lista de aposta pro Oscar daqui, não.
Ah, esse eu colocaria, hein?
Certo?
Certo, vai pro Oscar,
né? É. É que é um ponto, né? Ele tem, tipo, aquele filme... Cara de filme brasileiro, né? A proposta.
Então, tipo, esse é um filme que, se dá certo... esse é um filme que eu tenho certeza. Se dá certo, ele não vai ser escolhido pro Oscar. Sabe aquele filme que tem cara de que não vai ser escolhido pro Oscar? Porque eles vão escolher um filme baita cabeça, vai falar, nossa, como o cinema brasileiro é intelectual. É. Então é isso aí.
E não que seja ruim, mas é um filme que teria
muito chance de ganhar, né? Não tem muito chance. O meu terceiro filme... É Civil War, que é popularmente conhecido no Brasil como Guerra Civil.
Ah, você só fala de Marvel, Vinícius.
Da Marvel. Que é o novo filme do Alex Garland. Para quem não sabe quem é o Alex Garland, o Alex Garland é o cara que ele, há um tempo atrás, ele ficou famoso porque ele escreveu o Extermínio. Né? Aquele filme do zumbi, esqueci o nome do diretor, que é o filme na Inglaterra e tal, e aí depois disso ele começou a dirigir, e aí ele fez Ex Machina, Aniquilação, e ele fez ano retrasado o Man. Parece também que...
Currículo fraco do moço, né?
Parece também que ele dirigiu o Dredd, né? Mas ele dirigiu escondido.
O Dredd.
Que é aquele filme que ele tem no prédio e tal. E eu gosto muito do Alex Garland, assim, muito, muito mesmo. Acho um cara incrível. E aí. Os filmes dele estão sempre. Eles estão sempre num lugar meio de fantasia, né? No lugar daquele. Num lugar que é. Eu poderia dizer que
é lúdico, mas é meio real também,
exatamente,
né?
ele faz o Ex Machina, é um filme do inteligência artificial lá, mas ele tá dentro, ligado ao real. O Extermínio, ele é um filme de zumbi absolutamente realista. Ele tá sempre o Aniquilação, que depois de toda a polêmica foi parar na Netflix, não foi lançado, só que Netflix. É um filme de ficção científica, mas ele é muito humano. Então. E aí ele lança agora esse Guerra Civil, que é ao que tudo indica, porque não tem muita sinopse, mas são dois jornalistas que eles estão cruzando os Estados Unidos logo depois do momento em que começa uma guerra civil nos Estados Unidos.
É a guerra civil mesmo, americana ou não?
Não, uma guerra civil agora. Tá. Né? Uma guerra civil atual, né?
Acontece atual.
Uma guerra civil.
Tá prestes.
Mas talvez seja um filme. Até o filme lançar, talvez esse filme seja um documentário.
Né? Às vezes ele tá filmando agora, né?
Exatamente. Então, é um filme que. Ele é estrelado pelo Wagner Moura e pela... Esqueci o nome dela. Kirsten Dunst.
Tava tentando lembrar o nome.
E é um filme hiper... Você vê o trailer, assim, é um filme hiper urbano, assim. Sem magia, sem fantasia, sem ficção científica, sem nada.
E eu vi o trailer, eu nem tinha associado que era dele. Realmente é bem diferentão. Então,
além de eu ser muito fã dele... E eu gostei muito da ideia, assim, porque Wagner Moura é Brasil, é nós, vamos torcer aí, cara.
É Brasil no Oscar também, Vini.
Brasil no Oscar, Wagner Moura. Então, É uma curiosidade, né? Para pensar, ele é ele vai ser um filme grande, que ele vai tá na ponta do elenco, um diretor grande, com uma atriz que acabou de ser indicada ao Oscar, e ainda ele vai ter aquele cara dele ser o cara do Narcos, então é um filme importante para
a carreira dele.
Mas eu gostei muito da ideia da história e desse negócio de guerra civil e tal, e por ser do Alex Garland.
Não, legal. Eu realmente nem tinha associado que o filme era dele. Eu assisti o trailer e não foquei nisso.
Terceiro ou quarto filme é esse.
Beleza. Já que você falou de Marvel, eu também vou falar. Esse ano tem o terceiro Aranha-Verso, né? Eu sei que não tá na sua lista, provavelmente.
Não tá, porque...
É previsto para esse ano, então...
É, eu não sei se vai
Você acha que não sai esse ano?
Eu acho que não sai esse ano.
Se não sair, minha lista tá furada.
É, eu fui na de que eu achei que ele não ia sair por causa da greve e tal, é. Fiquei nessa. Mas enfim, se sair, eu não encontrei data para ele.
Não, ele tem data. Eu cheguei a ver a data. Deixa eu só. Eu coloquei ele aqui por isso, peraí.
Bom, se tem data, eu tomo bola.
Eu vou ver. Eu posso ter viajado e pego lista desatualizada, viu?
Não, mas tudo bem, desencana, vai lá.
Se bem que a data foi de antes da... Ele tinha a data, mas a data foi dada antes da greve. Eu acho. Quando foi a greve? Eu tô perdido em data.
Acabou no meio do... Acho que setembro.
É, a data dele foi dada em agosto, que seria final de março.
Bom, tá. Enfim.
Enfim, é isso.
Final de março? Final de março?
Seria 28 de março. Mas foi em agosto essa data. E eu não lembro quando foi a greve. Eu não tinha me atentado a isso. O que foi, Vini? Você tá procurando?
Tô procurando. Vai falando aí que eu tô...
Não. Tá bom. Vamos lá.
Mas todo jeito comenta ele, porque, né?
É o que eu ia falar. Se você não sabe, né? Aranha-Verso é o universo ali de desenhos do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha principal é o Miles Morales, e que basicamente é uma história onde o Homem-Aranha vai passeando entre diferentes universos e diferentes aranhas-versos, e isso abre um leque de possibilidades muito legal de histórias, de personagens. Fez bastante barulho quando lançou o primeiro, e aí foi ano passado mesmo, né, que lançou através do Aranha-Verso.
Foi,
que ele pegou essa ideia e expandiu, levando para muitos outros Homens-Aranhas, levando para outros universos. Mas assim como a gente comentou do Duna, o Através do Aranha-Verso é um filme pela metade. E aí o Além do Aranha-Verso é a finalização desse segundo filme. Dá para dizer que é um filme dividido em dois, igual o do Kevin...
Como é que ficou em português? Ficou...
Além do Aranha-Verso. Ele é o... Caramba, como é o nome do diretor do Horizon? O ator? Fugiu o nome?
Kevin Costner. Kevin Costner.
É assim como o filme do Kevin Costner é um filme cortado no meio também.
Sim.
Então, a segunda parte dele deve sair aí no final de março, se não foi cancelada, né? Eu nem tinha me atentado a isso.
É, porque nem tem trailer e tal, e aí...
Sim, sim.
Quer ver?
Eu acho que...
Essa data aí caiu. Eles não deram uma data nova ainda.
Caiu.
Essa data aí, mas caiu.
Enquanto eu tava pensando aqui.
Caiu.
Enquanto eu tava falando, eu abri uma aba e eu achei, tipo, os produtores dizendo... Que quando estiver pronto.
Essa data caiu. Então data. Quer dizer que.
É.
Quer dizer, De qualquer jeito.
Eu nem tinha me atentado a isso. Se quiser, eu substituo. Se não, pode.
Não. É, não, se quiser substituir, substituir, mas assim, é,
não, mantém,
ele vai. Não entrou na minha lista, porque eu achei que não ia, eles não iam conseguir estrear. Mas já, ele tá na minha lista de ano que vem, porque eu não tenho dúvida.
Exato.
É um dos filmes mais esperados.
E esse, esse seria o segundo do Oscar.
Ah, esse vai ser de cada Oscar, com certeza.
Exato. Os dois do Oscar seriam o Duna e ele. Que sim, não tem como. Então... Eu realmente não me atentei à questão da greve dos roteiristas, tá? Então, tal, eu acho que... Não, não tem outro filme com... que possa ter data atrasada, eu acho.
Não, tudo bem.
Bora. É... Esse já foi meu quarto filme, né? Tem algum outro comentário que você diria sobre ele, Vini? Sobre o Além do Aranhaverso?
É, eu tô esperando a mesma curva de melhora do outro.
É porque ele cresceu muito, né, do segundo pro primeiro. E o primeiro já era um nível alto.
Eu acho muito bom, e aí esse, então, eu acho que tem uma possibilidade de ser um filme muito, muito, muito novo, né, em tudo, assim, tentar inovar mais uma vez uma série de coisas. Então, eu tô... Se estrear esse ano, eu sou uma pessoa mais feliz. É, o meu quinto filme é um filme que também talvez o estreie. Olha lá.
É?
Mas ele tá marcado para estrear. Então eu vou acreditar que ele vai estrear, porque eu sou uma pessoa de fé. Porque o problema é que ele não teve trailer. É, mas teoricamente acabou de filmar. Ele já tá. Quer dizer, é um filme que tá andando, né? Ele rodou, andou e teve. E, então, assim, ele tá em pós-produção oficial, que é o Alien Romulus, que é o, teoricamente, é uma, não uma continuação, mas ele é um novo filme dentro da franquia Alien, né? Depois daquele momento de maluquice total do Ridley Scott de fazer aquele troço lá chamado Covenant, que não faz o menor sentido, e podia ter ficado em casa, quem vai assumir o filme agora é o Fed Álvarez, que é o cara que recentemente fez o novo filme do Evil Dead, não o novo filme do Evil Dead, o remake do Evil Dead anterior.
Sim.
Ele é um cara que tá fazendo... Eu gosto muito dele. E, teoricamente, é um filme. Ele também... As únicas coisas que você sabe do filme...
Ele fez também o Massacre da Serra Elétrica, o da Netflix.
Ele escreveu o Massacre da Serra Elétrica. Ele não fez.
Escreveu.
A única coisa que você sabe sobre o filme é que é um filme que se passa entre o primeiro filme e o segundo, né? Entre o filme original do Ridley Scott e o Alien, do James Cameron. E que mostra um grupo de crianças ou de jovens que estão que acabam... E aí eles explicam se eles estão num planeta e o Alien chega, ou se eles chegam no planeta onde tem o Alien. A questão é que a imagem de divulgação é o xenomorfo passando a mão numa criança, né? Se alguém puder ver essa imagem, é assim... É desesperadora o pôster. É um desenho do xenomorfo indo pegar a criança, assim, como se ele fosse minar a criança. Eu acredito que realmente tem duas franquias que eu acho que elas funcionariam melhor se elas saíssem do cânone, né? E uma delas já provou isso, que é o Predador e o Alien, né? Tanto o Alien quanto o Predador, eu acho que quando ele se afasta do cânone, da Ripley, da Willand, enfim, quando o Alien não fez isso ainda, o Predador fez e funcionou. Eu acho que isso daria... Porque eu acho que é um
O Alien é um Predador personagem... fez isso bem demais, né? Esqueci
o nome. O Prey, é o Presa, sei lá, não tem português, a Caçada.
A Caçada, isso.
Então, assim, Eu acho que o Alien tem esse potencial de, tipo, você tá num lugar e tem um xenomorfo ali, sabe? E isso funcionar, porque você não precisa ir muito além disso, sabe? É, eu gosto do Prometheus e tal, dele tentar explicar o mundo, mas não é o filme do Alien. E aí, e quando você faz o Covenant, ele é tão preocupado em responder umas coisas do Prometheus que ele esquece de fazer de ser o filme do Alien normal ali. Ele teria um filme que teria potencial para ser um filme do Alien e tal. Enfim, esse eu acredito um pouco mais justamente por ser algo independente. Deve ter uma referência e tal, mas eu acho que não é do Ridley Scott. É o de um diretor que gosta do terror e tal, desse rolê. E tem esse cartazinho aí do xenomorfo com a criancinha que me pegou. Acredito nele. Ele, teoricamente, ele não tem data, porque ele não tem sinopse, ele não tem informação, ele não tem trailer. E aí eu acho que tudo isso faz um pouco de parte desse mise-en-scène do mistério que eles estão fazendo para tentar. Mas é o que
faz indica, parte do marketing, né?
É o que indica ele estreia esse ano.
Beleza. Grandes
expectativas.
Para fechar minha lista, eu tenho alguns filmes aqui, Vini, que eu queria que você me ajudasse a escolher entre eles. Qual entra na minha lista, tá?
Tá.
Venom, Mufasa, Sonic 3, porra, Kraven, Madame Teia ou Bad Boys 4?
É, Madame Teia, lógico.
Não, não, porra, é nenhum desses
daí, eu, Madame Teia entraria na minha lista.
E o Kraven?
Kraven é um personagem tão... Cara, Madame Teia é uma personagem tão merda, que talvez funcione, porque fez um monte de Mulher-Aranha lá, são as Mulheres-Aranhas que existem, tem um rolê do personagem totênico lá, eu gostei da ideia. Agora, o Kraven não, cara. Pô, o leão mordeu o Kraven, tá abusada. Não. Deve até ser bom, mas porra, eu não vou conseguir lidar com essa premissa por mais de 30 minutos sem dar risada. Oh, o leão me mordeu, eu fiquei com poder de leão. Não.
Você leu isso no quadrinho a vida toda, Vinícius?
O quadrinho ele não foi mordido por um leão. O quadrinho ele é só um doido que quer caçar coisa.
Ah, muito pior, se ele fosse mordido por um leão seria incrível.
Eu não sei como é que é o poder dele, mas importa. Que funciona no quadrinho, não funciona no cinema, pelo amor de Deus, cara. Não dá, né? Enfim, não dá.
O próximo filme da minha lista será extremamente criticado pelo Vinícius, mas eu sou fã, eu quero service. E é o segundo lançamento do Guel Arras, o Auto da Compadecida 2. Eu sabia que... O Vinícius só contextualizando, acho que o Vinícius já falou sobre isso em programa. Ele não gosta do Auto da Compadecida, né?
Eu gosto muito da série.
Você gosta da série, e aí o filme é um corte da série.
É, o filme eu acho... O filme é manco, tá ligado? O filme é tudo quebrado, o filme não faz um...
Mas eu acho que a referência do grosso das pessoas é o filme, não a série.
Não sei, eu acho que não. Eu acho que as pessoas confundem. Eu acho que as pessoas acham que viram um filme na TV e um cinema e esquece que o filme ia ser... Eu acho que é bem... As pessoas têm essa confusão. Mas eu não acho... Não é que o filme seja ruim, né? Eu acho que o filme é meio quebrado nesse sentido, mas não é ruim. Tem as piadas boas, tal. Mas...
E aí...
Eu gostaria que fosse bom, pô. Não tem como não torcer para esse filme ser bom.
É, então, só ele tá... Ele tá entre os mais aguardados, porque eu acho... Porque pra mim não. O Auto da Compadecida é um marco gigante na TV e no cinema brasileiro.
Sim,
então, é um dos filmes mais esperados do ano, sem dúvida, assim. E aí cai no mesmo ponto de Furiosa. Que tem um material muito bom na mão, que corre o risco de fazer uma merda muito grande. E dado o histórico recente do Guel Arras, que o Vini já disse. E... Mas...
São dois Guel Arras diferentes, né? O Guel Arras do Auto da Compadecida, do primeiro, é o outro Guel Arras.
Exato. Até coisas de TV mais recentes que ele fez são meio ruinzinhas, né? Então, é isso. E aí tem esse ponto. Ele pode ser uma continuação de um dos maiores marcos da história do cinema e levar uma galera para assistir, da história do cinema brasileiro, né? E levar uma galera para assistir e ser divertidíssimo, mas também tem chance de só ser uma bomba ali para lotar sala de cinema. E aí eu aguardo na torcida de que seja a primeira opção, que ele que consiga trazer esse universo do Auto da Compadecida para um contexto mais atual.
É, tomara que dê certo. Ele
Eu
é
sabia que
baseado em algumas.
vocês não
Ele
gostariam.
é. Eu acho até que ele é baseado em umas coisas do Suassuna, mas ele não é no Auto da Compadecida, é num outro ponto. Enfim.
Sim.
Acho que tem um esforço ali para funcionar. Então, também não torço contra, não. Pelo amor de Deus.
Não, eu sei que
Ainda
não.
que eu tenha esse problema com o filme, de eu achar que ele. Ele, por ter sido a série e tal, eu acho que tem uns negócios que ele fica meio capenga ali. Eu acho que.
Eu acho que teriam filmes maiores, mais interessantes, assim, que eu poderia ter colocado no lugar. Mas, sei lá, eu acho que tem um apego emocional forte com o Auto da Compadecida no Brasil como um todo, assim, e eu não fujo muito disso.
Enfim, teoricamente, eu falei, a gente tinha o convidado, não conseguiu vir. Então eu tinha cinco. E algumas reservas, porque, por exemplo, eu sabia, o Duna ia aparecer em outro, então
Sim,
agora eu
eu
tô entrando
até
nas reservas,
suponho
né?
quais sejam as reservas, assim. Se quiser fazer seu último e depois a gente cita as reservas rapidamente.
Tudo bem. O reserva que eu acho que vai ser o meu filme
Por quê?
mais
Você acabou a
divertido.
sua lista de cinco?
Então, teoricamente, minha lista de cinco acabou. Aí eu tenho um filme
Tá.
brasileiro que eu tinha, dois filmes brasileiros que eu tinha separado
Que
para
você já
comentar.
falou.
Um
Eu falei, né?
foi o que
O Grande
você
Sertão.
falou. É,
E o outro eu tô na
e
dúvida, mas acho
o
que é o.
outro, ó.
Na real, tem dois que agora fugiu o nome de um, e o outro é o Estômago. E aí eu fiquei na dúvida de qual dos dois
Não,
seria.
não, não é o estômago. Não é o estômago. Não é o estômago. Porque acredito muito na possibilidade de estômago ser bom, mas, porra, não sei. Achei muito esquisito. Achei muito que ele saia de lugar nenhum. Não consegui imaginar uma continuação. A não
Você
ser que ele vá
viu?
para um outro lugar.
Ele
A não ser
vai.
que ele vire.
Ele vai para um outro lugar físico, até. Pelo que eu entendi, é um rolê, tipo, ele foi para Itália depois da prisão, uma parada assim.
Não sei, ele voltou. Aí você está fazendo um filme de culinária, tipo um filme de culinária dentro da prisão, eu vou gostar, mas se não for isso, eu também vou ficar com o pé atrás do estômago. Mas não é esse. O filme que eu vou esperar muito é o filme chamado. Vou até pegar o nome aqui. Um filme chamado SIC, Central
Ah,
de
não, não.
Inteligência Cearense,
Não é o que eu pensei, não.
do
Puta, já.
Alder Gomes. Que é
Pelo
o
nome eu já esperava o que viria.
que é, que é, é o novo filme do Edmilson Filho, né? Que é o cara do Cine Hollywood, do Shaolin, do Sertão. Eu adoro esse cara, eu acho esse cara muito engraçado, eu
Ele é
acho
muito
todos os filmes
engraçado.
dele muito bom. E ao que tudo indica, esse filme é sobre o agente Carcará, que é um dessa agência de inteligência cearense aí, que é tipo 007, né?
Não, esse você me pegou de surpresa, eu não esperava isso na sua lista,
E
não. Por mais que,
tem.
tipo, por mais que tenha Cine Hollywood e tudo isso na bagagem, eu acho ele foda.
Me divirto muito. Aquele último filme que ele fez com o Matheus Nastergalli, que ele é policial, eu adoro aquilo.
É o da Netflix?
Putz, eu
É o
adoro
do
aquele
Bode, né? Fugiu o nome.
É, putz, cara, tudo aquele filme é bom. Tem o Bode, tem essa galera. Acho muito
Cara,
bom. Eu acho que.
A minha meta de vida, assim, atual, é tudo que ele lança eu mostro pro meu pai, tá ligado? E aí é uma cena incrível, tipo, eu assistindo com meu pai mijando de rir, e minha mãe do meu lado
Cara,
assim,
eu acho
sério que
muito
vocês estão rindo
engraçado.
disso?
Eu acho muito engraçado. Eu achei muito bom, achei muito engraçado. E esse rolê dele de paródia. Eu acho que ele faz muito bem, e eu acho que isso falta muito no cinema brasileiro, assim, essa.
Ele pega gêneros paródia, estabelecidos demais, né? E traz aquilo pro absurdo.
Acho sempre.
Ele põe num absurdo, aí ele joga pro contexto cearense, que aí ele começa a pôr um monte de gíria e coisas que você fica.
Pô, a gente não pode nunca esquecer que o
Cine Hollywood.
A primeira vida do Cine Hollywood tinha legenda, cara. Ele tem legenda, ele foi ter legenda.
Genial, isso.
Cara, é uma das coisas mais deliciosas que aconteceu no cinema brasileiro nos últimos anos. É um filme cearense com legenda, né? Sim. E você vê, não precisa de legenda, mas ter a legenda é maravilhoso. É um negócio, eu acho o Cine Hollywood muito bom, eu acho a ideia da legenda muito boa.
Pô, é uma piada incrível a legenda.
É uma piada que fica o filme inteiro, né? Fica o filme inteiro fazendo essa piada, aí você fica, putz, olha, filho da puta, estamos fazendo ainda.
Eu assisti o Shaolin de Sertão antes do Cine Hollywood, tá? Eu não assisti o Cine Hollywood quando ele foi lançado. Aí chegou o Shaolin de Sertão em mim e depois foi pro Cine Hollywood. E aí, tipo, eu brinquei do meu pai, eu fiquei, pai, você tem que ver esse filme. E aí eu falei, o Falcão é o mestre de Kung Fu, é um bagulho muito foda,
assim. É muito bom,
E foi incrível assistir esse filme com a família, assim, é bom demais, tá ligado? Chega.
A minha expectativa é ver esse filme, pra dar risada desse filme. Porque, Brasil produz comédia boa, né? Mas ele tá comédia brasileira tá meio travada ali naquele lugar ali do Rio, São Paulo, Hassum. Ali, né? Que nada contra o Hassum, nada contra o Paulo Gustavo lá.
Tem até a sorte no Separe 4 esse ano, hein, Vini?
É, exatamente. Não tenho absolutamente nada contra isso. O filme do Crow é ruim, muito ruim. Mas o filme do Hassum lá é engraçado. Mas acho que tem tá tudo muito travado ali nesse humor paulista ali. E, porra, convenhamos, se tem um lugar que não tem graça, é São Paulo. Todos os estados têm humor melhor que São Paulo, sabe? Pô, então, e Nordeste, pô, os humoristas do Nordeste são 1 bilhão de vezes melhor que os humoristas do Sul. Então, pô, eu gosto quando dá certo isso, sabe? Então,
não, e é legal... Uma coisa interessante é que a gente falou recentemente muito de cinema de gênero no Brasil, né? Que tem crescido muito e tal. E aí surgiu um cara que pega todo o cinema de gênero e traz isso pro contexto mais brasileiro possível e bagunçando, fazendo uma lambança ali deliciosa. E
torço bastante.
Eu adoro comédia pastelão, eu sei que você também. Mas, foge do pastelão pasteurizado, né? Aquele pastelão mesmo. Isso é legal demais. Eu gosto. Falei do Hassum, abrindo um parêntese. Você assistiu o filme dele do Vampiro na Netflix?
Ainda não. Infelizmente, ainda não.
Cara, eu achei divertido. Eu achei muito melhor do que eu esperava, assim.
Eu achei a premissa muito boa.
Me pegou muito num corte que viralizou no Twitter. Do bagulho da camisa do Vasco e tal. Tipo, colocaram 1 minuto de filme no Twitter, eu vi aquilo e falei, mano, eu quero assistir isso. E aí,
eu não consegui ver por falta de tempo, acabei vendo as outras coisas. Mas eu vou ver, porque o filme de Natal do Hassum é muito ruim.
Puta, é muito ruim.
Eu achei que gostei da premissa e tal, gostei da ideia de tirar saco por você, né, então. Enfim, eu vou ver. Não tenho nada contra o Hassum. Eu queria que o Hassum fosse engraçado todo filme que ele fizesse, porque, pô, eu vou ver. Eu prefiro dar risada
do que bom,
ficar bravo, tá ligado?
Então, o filme de Natal dele é tão ruim que esse ano a Netflix lançou um igual nos Estados Unidos.
Eles lançaram uma versão.
É exatamente a mesma premissa. Um ano depois. Quer passear pelos...
Não, o outro filme que eu tinha falado, que eu descobri faz pouco tempo, e eu me empolguei muito com ele, eu acho que é o último que eu falaria, o resto depois eu só cito, né? Tem mais dois, eu cito. Mas é um filme chamado Abigail, eu não sei como é que fala.
Eu não sei qual é, não.
Ele é dirigido pela dupla Beth Nelly Opion, que é o rapaz que fez os dois últimos Pânicos, e ele fez Casamento Sangrento. E ele estava programado para estrear em abril. E o trailer, isso não tem spoiler, mas o trailer é sobre um grupo de sequestradores, vamos dizer assim, que eles são contratados para sequestrar uma garotinha. E aí eles acham que eles vão sequestrar essa garotinha, porque essa garotinha é filha de alguém muito rico, e eles vão pegar o dinheiro. E aí eles pegam essa garotinha, que é a Abigail, e ela tá no balé e tal. Eles pegam a Abigail e prendem a Abigail nessa casa. De repente, o contratante deles vai embora e fala: ah, vocês têm que ficar com ela até de manhã, porque não sei o quê. E aí o contratante sai e fecha eles dentro da casa. E aí você descobre que a Abigail, ela é filha do Drácula, né? Algo assim, tipo filha do vampiro, muito louco. E ela é uma vampira completamente maluca. E a ideia é que ela faz isso pra brincar com a comida, tá ligado?
Caralho!
E aí é essa menina de 10 anos, vestida de bailarina, tentando matar a dentadas um grupo de mercenários dentro de uma casa. Pô, isso é... Veja o trailer. Eu acho que, tipo, é pra ser o filme mais divertido do ano, sabe, assim.
Eu tô vendo imagens dele aqui.
Botei muita fé no Abigail, né? Então, esse eu acho que é o meu primeiro filme da reserva aí, porque eu tinha certeza que falei, pô, a hora que eu ver esse troço, eu vou me divertir demais, cara. Não vai bem, não vai. Vai meia dúzia de ver, não sei. É um filme. Esse rapaz que ele fez o Pânico. O Pânico anterior.
O Pânico 5,
que o nome é só Pânico. Cara, ele é um dos melhores Pânicos que tem. Ele é um filme muito divertido. Que ele tem aquele rolê ele do cara do eu sou fã, eu quero service, né? Ele justamente faz isso. E esse Casamento Sangrento. Você viu Casamento Sangrento?
Casamento Sangrento, não.
Casamento Sangrento, eu acho que ele tá na Prime, se eu não me engano. Mas ele é um filme de uma moça que vai para uma casa e aí ela descobre que a casa, a família do marido do noivo dela tem um negócio, um jogo lá que elas têm que matar e as pessoas começam a se matar no filme. E aí as pessoas começam a caçar. É muito louco. E é um cara que é um diretor que gosta desse negócio que chega num lugar muito louco, sabe? E, pô, e aí você
pensa... É aquele Boobs, 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 o Casamento Sangrento?
Não, não, não é Boobs, é Bares, Bares, Bares.
É Bares, 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 Boobs é outra coisa. Não,
Boobs é outra coisa. Boobs, Boobs, Boobs é
um outro filme. Desculpa, minha versão errada.
Não, Casamento Sangrento é um filme mais velho. Ele tem acho que ele tem uns 3 anos, né? Eu não sei, ele tem fácil. Um
desses filmes. Eu vi a paródia do X-Videos, foi mal, Vini. Desculpa.
Não, Casamento Sangrento. Com a moça loirinha que parece a Margot Robbie. Mas o filme é muito divertido. Não dá nada pelo filme. É um filme de. É quase um anti-slasher, né? Porque você acompanha a moça, ela tem que... É muito legal o filme. E esse cara tem esse rolê. Agora ele tá dançando esse Abigail aí. Então, eu me empolguei muito com a ideia.
Quer citar mais algum? Não, pode ir pros que você falou. Mas só pra terminar o da Abigail, ele tem um pouco essa carinha de que pode conquistar também fã de terror, né? Pela sua explicação, assim, que pode ser um fenômeno de terror, assim.
Sim, mas eu acho que ele fica ali no lugar do
a surpresa do terror.
Comédia, da. Não sei. Filme que vai salvar o terror?
É, o filme que salva o terror em 2024 é Abigail. Então tá aí nossa aposta.
Então, assim, os últimos filmes que eu queria citar: um é o Mickey 17, que é um novo filme do Bong Joon-ho. É o rapaz do Parasita e tal. É uma ficção científica sobre uma nave que eles estão indo colonizar lá um lugar. E aí você tem esse ser chamado Dispensável, que é um funcionário que vai morrendo, e aí você vai reclonando ele e tal, e aí Robert Pattinson faz esse dispensável, e aí aparentemente ele volta com a memória do anterior, e aí você cria um... Assim, não é a premissa que chama atenção, né? É um filme de ficção científica, no espaço, com Robert Pattinson, um elenco muito interessante, com o Mark Ruffalo, com o Steven Young, com a Toni Collette. Então, assim, é um elenco bem grande, dirigido pelo cara do Parasita. Então, isso me chamou a atenção. E aí, o último filme que eu citaria seria um filme chamado Love Lies Bleeding, né? Que é o filme novo dessa diretora chamada Rose Glass, que antes disso ela fez um filme chamado Saint Maud, que quem não viu deveria ver, que é um filme sobre essas... Aparentemente, o filme, né, é sobre essas duas meninas, que essas duas namoradas. Uma é a... Como é o nome dela? Da Crepúsculo? Kristen Stewart.
Eu tava com Kristen Dunst na cabeça.
Então, aparentemente, elas se apaixonam e aí tem esse rolê dela. Elas estão em um lugar muito violento e uma delas é uma Kristen Stewart, a outra, a namorada, não lembro da atriz, ela é meio que uma fisiculturista, então ela é gigante, assim, então, e parece que eles estão nesse rolê de um underground ali, assim, sabe, de assassinatos, uhum. E muito... Todo mundo é bandido e é um visual super esquisito, super quente. É um filme que tem a cara de ser quente, de calor, assim, né? De ser violento e tal. Então, eu achei muito interessante o trailer. Eu acho que esse talvez seja um filme que vá ser... esse é o filme descoberto do ano, sabe? Ele tem uma cara de ser o filme descoberto do ano. Até porque o Saint Maud... Ele foi descoberto pelas pessoas, né? Pouca gente viu, ele não foi ter uma grande distribuição, mas quem viu é apaixonado pelo filme. Então, acho que esse tem essa possibilidade.
Sim, vai ser a revelação do ano.
Revelação do ano. Pô, até o... Bota os Oscars aí. Bota o Oscar.
Caralho.
Bota os Oscars aí. Porque eu acho que ele estreou em Sundance agora. Acho que ele estreou agora e todo mundo falou muito bem. Acho que tem essa possibilidade. Love Lies Bleeding. Bleeding de sangue, né? Então, amor, mentiras e sangrando.
Sangrento. A gente vai ser obrigado a ouvir esse programa de novo no começo do ano que vem para ver o que a gente acertou, hein?
Vai. Não precisa ver o programa. Onde é que tá marcado o teu? Só não deleta.
Não.
Porra, ver de novo é sacanagem, cara.
Eu salvo tudo na área de trabalho e depois eu apago quando eu não preciso mais.
Eu também faço, mas esse a gente não vai fazer. Essa anotação nossa que vai acontecer.
Eu vou guardá-los. Mas é isso. Boas listas. A minha é um pouquinho mais duvidosa, pois o Vinícius ficou furioso com o Auto da Compadecida 2. Mas de resto, boas listas, né, Vinícius?
Tem o Silvio Santos, o Sequestro também.
Nossa, sim. Tem Coringa 2.
O Coringa 2. Eu não vou acreditar no Coringa 2 ser bom até a hora que eu vi o Coringa 2.
Tem...
Não tenho nem expectativa do Coringa 2.
Tem continuação daquele filme Twister, fenômeno do SBT.
Twisters.
Isso.
Né? Não confunda com a banda, é isso?
Isso. Tô tentando lembrar o que mais tem pra esse ano, assim, de cabeça. Tem muita coisa boa aí. Tem dois Turma da Mônica.
Tem um não. Um já estreou. É o...
O Jovem.
Jovem e tem o Chico Bento.
Né? E aí tem o Chico Bento. O Jovem já estreou. Tem um monte de filme aí.
Tem o filme do Silvio Santos, O Sequestro. Que é com o Rodrigo Faro, Rodrigo Faro voltando à atuação como Silvio Santos. Olha que maravilha.
Nossa senhora. Tem Karate Kid, Vini, se você estava com saudade.
Depois que eu vi que era o Jack Chan, o Ralph Macchio, não existe saudade disso. Não quero ver o Jack Chan com o Ralph Macchio. Não quero.
Tem Os Fantasmas Se Divertem 2.
Os Fantasmas Se Divertem 2 me deu uma expectativazinha. E outro filme que entrou na minha lista, estava aqui no final, ficou, é o Caça-Fantasmas novo.
Sim.
Porque, né, Caça-Fantasmas, então, como não?
Sempre vai esperar, assim, né?
É, exatamente. Então...
Ó, tem eu tô vendo uma lista genérica aqui que eu preciso...
Justamente, agora, tá? Sim.
É. Um Lugar Silencioso.
Não, não. Tem... Eu acho que se der certo, se tudo der certo... É um grande ano pro cinema. Em termos de bilheterias e tal. E filmes grandes.
Mas... Bad Boys 4, Vini.
Bad Boys 4. Você viu Bad Boys 3? Você viu Bad Boys 3?
Claramente não.
Porra. Então vê o 3 e aí a gente conversa.
Tem o Ballerina.
É, né? Ana de Armas com Armas, né?
Isso, Ana de Armas com Armas. O Garfield, que eu já citei.
Um filme que eu acho que deve ser um sucesso muito grande, chama Fall Guy.
Vai levar um monte de gente no que é o jogo?
É.
Vai um monte de pai com filho, assim, tipo...
Será que eu errei o nome do filme? Fall Guy, sim. É porque Fall Guy é uma...
Uma expressão?
Não, acho que era uma série.
É The Fall Guy.
É. Acho que era uma série. Tal.
É o do Ryan Gosling, né? Eu não tinha associado o nome, eu tinha visto esse trailer já.
É o Fall Guy com o diretor do John Wick, que é o mesmo diretor do,
sim,
do Deadpool 2. Deadpool 3 também tem uma chance de ser um grande filme. Oh.
Tem o John Krasinski dirigindo comédia esse ano, apesar de Um Lugar Silencioso.
If, né?
O nome em português é Amigos Imaginários, eu não lembro o nome gringo.
É, mas acho que é Imaginary Friends, If. IF.
Então é isso mesmo. Tem, nossa, eu lembrei agora, tem a biografia do Bob Marley.
É, vai estrear, estreia agora.
Estreia agora, tá passando na TV. Porra, eu sou fã do Bob Marley e eu tô esperando absolutamente nada.
Eu gosto do Bob Marley, muito do Bob Marley. Mas descobri... se eu tô esperando alguma coisa, não, tô esperando.
Descobri o vegetarianismo pelo Bob Marley, Vini. Curiosidade aí sobre membros do cinema aqui.
Ah, que legal.
E também tem a cinebiografia da Amy Winehouse, que também tô na mesma.
Back to Black.
A sensação pelas duas é muito próxima.
É, eu não fiz expectativa, não. Por mais que eu seja muito fã da Amy, muito fã mesmo, assim. É, eu sou fã o suficiente para ter parado de escutar quando todo mundo escutava. Só eu conhecia o bagulho, aí todo mundo conhecia e perdeu a graça. Mas, enfim, mas não botei fé, não, ó.
Também não.
Eu acho que o dela, ou é uma desgraceira fodida o filme dela. E aí vai ser um negócio que insuportável, ou eu não sei. E o do Bob Marley, eu não sei, parece que...
Higienizaram o Bob Marley, pelo que eu vi, tá?
Exatamente. Parece que tá uma passada de pano ali, sabe? Bob Marley, mano, tá tudo certo, tá tudo bem. É capaz, eu tô achando um filme que era o Bob Marley, que sim, o Bob Marley fumou maconha, tá ligado? De tão higienizado com esse filme.
Eu vi o trailer, eu fiquei assim, mano... O Bob Marley andava, tipo, com um criminoso, tá ligado? Era uns bagulho... A vida dele é pesada e o trailer parece...
Vai ser um Bob Marley sem drogas. Não vai aparecer drogas no filme.
Ele tomava chá, por isso que ele era calmo. Praticava meditação. Aqueles caras do tráfico, tudo armado na porta da casa dele, vai estar com flores, tá ligado?
Mas eu torceria... bastante para os dois serem bons.
Sim. É que eu não acho que vão ser. Eu gostaria muito. São dois artistas fodas que mereciam cinebiografias muito boas. Mas eu não tô botando fé.
no ponto final.
É isso. Ai, tem alguma outra coisa, Vinícius, que você gostaria de lembrar que fui resgatando esses filmes? Até te deixou um pouquinho triste para isso.
Eu lembrei, mas eu lembrei por que eles não entraram na minha lista, todos esses.
Ah, você começou a gravação triste e foi ficando feliz e eu te devolvi a tristeza.
Mas eu acho que é um ano que tem possibilidades de... Como eu falei? De... Não de explodir, né? Explodir é um negócio difícil. É, até porque você não vai ter um filme que nem a Barbie, que nem Oppenheimer esse ano e tal. É, ainda, né, não apareceu esse filme. No caso do Oppenheimer, ele teria aparecido antes, mas assim, um filme do tamanho dele. Talvez se apareça daqui a pouco, comece a aparecer agora. Mas... Eu acho que vai ser um filme com grandes bilheterias, né? Assim, no ano. Grandes médias bilheterias, sabe?
Ano passado, a gente meio começou o ano que tinha uma lista de filmes assim, mano, isso aqui é impossível de ser ruim. Assim, pode pôr que é melhores do ano. A gente falou isso de várias coisas que lançou no passado. Tanto que vendo quem tá no Oscar e tal, essas coisas, foi uma coisa que a gente falou bastante, assim, né? Lista de melhores do ano, pô, é impossível. Esse ano teve muita coisa boa. 2024 não me parece isso. Parece um ano mais morno, mas com possibilidades de várias coisas estourarem.
2024 ele tem um cheiro de um monte de filmes muito, muito grandes, de bilheterias muito grandes. Não muito grandes, mas assim, sei lá, dos seus 100 milhões aí e tal, em que os filmes do ano vão ser uns filmes micros que fizeram 10 milhões de bilheteria. Ah, o filme do ano vai ser um filme pequenininho, o filme mais indicado ao Oscar, é um filme independente, porque... O Duna, tudo bem, você tem, sei lá, o Alex Garland, você tem o Kevin, se o Kevin Costner acertar, sai da frente, né?
Mas aí você tá botando tanta fé.
Porra, se o Kevin Costner, quando o Kevin Costner acerta, maluco, é outro rolê. Mas, né?
Enfim. É uma premissa ousada.
É, exatamente. Qual que vai indicar? O primeiro ou o segundo? Ou o cara é tão grande que ele tá preocupado com premiação, tá ligado? O cara é tão maior que Hollywood...
Não, uma obra única.
Sei, então assim, tudo isso levando em conta, mas acho que vai ser um ano com
sim,
volta de grandes bilheterias, talvez. Também a gente não pode esquecer que esse ano vai ser um ano em que grandes filmes que iam ser lançados esse ano não vão ser lançados.
É um ponto também,
né? Esses filmes que estão sendo lançados agora são filmes que estavam prontos há mais de um ano. Os filmes que eram para ser lançados em 2024, eles não vão ser, a maioria não vai ser lançada em 2024 por causa da greve, porque eles estão sendo feitos em 2023, ali no meio, no começo, e aí tiveram que parar, ou estavam acabando e tal, e aí pararam. Então, assim, esses são os filmes de 2024, são, a maioria são filmes que estavam... para lançar ou ano passado ou 2024 mesmo, mas os filmes que eram os grandes filmes, assim, que estavam na correria ali, eles não... Tem o Gladiador 2, tu esqueceu do Gladiador 2.
Ah, tem Gladiador 2.
Gladiador 2, cara, não sei por que existe Gladiador 2.
Gladiador
2. Vai ter o 2. Isso aí.
Tem o Corvo, Vini, remake do Corvo.
O remake do Corvo subiu no telhado aí, hein, de data.
Subiu?
Ah, ninguém falou mais nada dele, não.
Aí, ó. Que é um quadrinho, né? Mas ninguém lembra que é um quadrinho.
É um quadrinho do
James. É o filme da bala.
É bem legal. É o filme da bala. Fazia legal, a história legal, o personagem legal. Eu gostaria que funcionasse com o coração. Ser descoberto. É isso aí.
Eu acho que chegamos ao fim do programa. Como ainda estamos nas semanas especiais, voltando de férias, semana minha, redação e tudo mais, não temos indicações da semana, voltamos na semana que vem com esse quadro maravilhoso.
A gente fez um monte de indicação, né?
Exato.
200 indicações. Tem indicação de filme.
Semana passada foi melhores filmes do ano e esse é o Coisas que Você Tem que Assistir. Então, basicamente, são só recomendações. Então, pra semana que vem nós voltamos com alguma outra pauta que eu não lembro qual. Na verdade, eu não lembro, não. Nós não definimos ainda.
Eu não contei ainda, é um segredo, é um segredo.
Entre janeiro e fevereiro, a gente desenha as pautas do ano inteiro, então ainda não está planejado. E aí, semana que vem nós voltamos, talvez com algum convidado, mas é isso. Quando não possível, estamos eu e o Vinícius aqui, sendo a alegria da vida de vocês. Devan compartilhando nossa tristeza também. E não esqueça de seguir, avaliar, e se você está no Spotify, no YouTube também, né? Por favor, o YouTube tem caixa de comentários, sempre falo do Spotify. Mas comenta aí qual o filme mais aguardado de 2024 para você. Fechou? E 5 estrelas em todas as plataformas, curtida no YouTube e siga onde você estiver. Algum recado? Quer vender livro? Quer fazer alguma coisa?
Não? Feliz carnaval para todo mundo.
O cara nem vende mais o livro dele, ele já tá...
É, já vendi tanto. Depois da milésima cópia, eu parei de contar. Tá?
É. Quando você entra nos best-sellers da Veja, você já nem pensa mais em vender. Você já vende sozinho. É isso. E até mais. Muito obrigado. Até semana que vem. Valeu, Vinícius. Brigadão. Até semana que vem para você também. Um beijo. Tchau, tchau.